Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.
Então, boa noite a todos e a todas. Eu, em nome da Câmara Municipal e da Biblioteca, porque estamos na Biblioteca, agradeço a presença, agradecemos a presença de todos. Já vou passar aqui a palavra à nossa vereadora que hoje nos presenteou, aqui assim por uns minutos, já sei, porque tem outro desafio. A Ilha, vejam só, a Ilha tem tantos desafios numa noite só. E dizer-vos que, pronto, já é muito bom ver a casa como está, embora, na verdade, eu estava a contar que o desafio de ter uma noite diferente e uma comunidade diferente nos trouxesse mais gente. São quase todos da casa, quase todos habituais. Habituês aqui da nossa comunidade de leitores, o que é muito bom, e ficamos todos felizes por isso. Mas hoje, não para homenagear a mulher por razões feministas, mas porque a mulher merece que realmente hoje se fale especialmente da mulher e que se fale dos autores que falam das mulheres e que expõem as mulheres em livros, em poesia, em narrativas, em drama, aquilo que qualquer um de nós hoje escolheu para trazer aqui, em crónicas também. Temos aqui a professora Zita, que faz umas crónicas maravilhosas há não sei quantos anos, poupo-me, já está ali a pedir para eu a poupar. A nossa Carla, que está também aqui a estrear Ilhavo, e que a Carla da Almeida, que desapareceu aqui da nossa biblioteca durante 2 semanas e eu já me sentia responsável porque achava que tinha feito uma grandíssima maldade e ela não queria saber da biblioteca nem da malta da biblioteca para coisíssima alguma. A Carla foi nossa júri no concurso de Ilha Valer Mais e durante estas 2 semanas abandonou a biblioteca, que não é hábito. Também é recém-chegada ao município. E aqui, eu peço desculpa que me esqueci do nome. Hoje temos aqui a Alessandra. A Alessandra e o Alexandre. Como é que eu esqueci? A Alessandra e o Alexandre, que vieram pela primeira vez à última comunidade e que vieram também e que se mostraram disponíveis para nos oferecer hoje uma bela degustação só pelo olhar, já valeu a pena dizer que sim. E por isso convidava todos a levantar-se e tirar um chá assim que a Sara nos trouxer a aguinha quente, um cafezinho, uma aguinha e vinho não há, nem champanhe ainda, pode ser que dentro em breve, o Faina Maior venha aqui fazer-nos uma companhia.
Parece-me bem.
Por isso, vai ser uma noite diferente e como hoje temos aqui a agradável companhia da nossa vereadora Fátima Teles, ia-lhe pedir que nos desse aqui um tom de saída.
Ora, boa noite a todos. Muito obrigada por esta noite que nos vão aqui proporcionar, que nós todos juntos fazemos, acho que aqui uma bela equipa. De facto, é a minha primeira vez nesta comunidade de leitores, nunca tinha tido a oportunidade. A Lisete lançou-me este desafio de estar aqui nesta noite em que a mulher seria o ponto central das nossas conversas e das nossas leituras. Eu obviamente aceitei. Infelizmente temos outra atividade a decorrer, 2 associações do nosso município que estão também elas a promover uma noite poética, a Associação Chipopó com a Confraria Camuniana, e daqui a bocadinho terei obviamente que também ir fazer-lhes uma visita, mas não queria de forma alguma deixar de estar aqui convosco e participar nesta noite, no bocadinho que cá estiver, e perceber de que forma é que é, como é que é esta dinâmica, como é que vocês fazem esta coisa. Eu vim para aprender, porque eu não sei muito destas coisas. Já fui uma boa leitora, já fui, agora já não sou tão boa assim. Mas gosto de ler, é uma coisa que me dá muito prazer, é ler, de facto. Acho que viajamos com os livros e é muito bom. O tempo agora não é tanto assim, mas sempre que posso gosto de aproveitar. E também tentei procurar assim umas coisas, o tempo foi pouco. Eu tinha percebido que os autores tinham que ser também mulheres.
Pois, muita gente entendeu isso, mas não necessariamente.
E eu confesso que com o meu pouco tempo e com a minha pouca habilidade para estas coisas tive alguma dificuldade. Mas eu até já vi cá para aqui montes de poemas sobre as mulheres e, portanto, fiquei mais tranquila.
Exatamente.
Portanto, sem mais delongas, porque eu não vim aqui para fazer palestras nem para dizer coisas que não tenham interesse. Acho que vamos é começar e dar início à nossa noite,
partida.
Não é?
Muito bem. Okay. Pronto. E hoje, que é o Dia Mundial da Poesia, é o dia ideal para nós falarmos de livros, de leituras, de mulheres, de crianças, de homens, o que quer que queiramos. O tema não é obrigatório, foi apenas um desafio. Por isso, não sei se alguém quer dar o passo de entrada. Se não derem, eu atrever-me a ler aqui um texto de Carlos Sabino. Aliás, eu tenho dois textos. E este é um texto muito especial. É um ano especial para as mulheres, não pelas coisas mais positivas, e este texto retrata um bocadinho isso. E perdoa-me, Zita, mas vou começar com Zita. Pronto. SOS Mulheres. É incontornável esta epidemia que cresce contra as mulheres e não se sabe a origem. Se fizermos uma viagem no tempo, encontramos a mulher a ser tratada abaixo de campo. Castigada, porque a menstruação a torna impura. Apedrejada, por ser adúltera. Impedida de estudar, porque o seu lugar é na cozinha e no tanque. Relegada para segundo lugar na sociedade, etc, etc, etc. Esperava-se que com a conquista da igualdade de género, a mulher estivesse ao lado do homem com os mesmos direitos e deveres, trabalhando em conjunto para a harmonia do mundo, mas a realidade é bem diferente. Na assustadora atualidade, o homem assume o papel de galo e canta no poleiro, tal como na canção de Sérgio Godinho. Há, felizmente, muitas exceções. E daí a violência é um pulo de animal. Mulheres, namoradas, amantes, não estão seguras no ar, na rua, e quem devia defendê-las raramente o faz, por constrangimentos burocráticos. E eu nem me atrevo a desconfiar que haja outras razões para a leveza com que se atendem os pedidos de socorro. Porquê tanta maldade à solta? Que os homens também sofrem violência doméstica? É verdade. Que os idosos, as crianças, são maltratados nas próprias famílias? Também é verdade. E nós interrogamos-nos com todos os porquês que nos dita a angústia. Isto só pode ser uma invasão de vírus que anda a assolar o país. Entretanto, um senhor, que se dá pelo nome de Conan, quis dar uma ajudinha, porque, segundo parece, tem ligação direta ao céu. Só que escorregou numa escada que usou para estar mais alto e assim ter rede e o telemóvel caiu. O aparelho partiu-se. Claro, o telefonema não se efetuou. E um colega que eu queria ajudar com uns passos de dança, tipo dança da chuva, tropeçou, caiu ao chão e a chamada para o céu ficou-se por aí. Não podemos perder a esperança. E pode ser que ele ainda consiga arranjar o telemóvel e o pedido de socorro seja ouvido no céu. Vamos a ver se consegue ver. Vida! Agora convidava todos, ou alguém, ou quem quiser, a seguir à minha entrada, senão vou ter que ir ao deixar de mim.
Então, se calhar, já que depois tenho que me ir embora, eu nesta minha procura hoje, assim, rápida, encontrei aqui um poema de Marta Medeiros, que eu percebi que é uma poetisa brasileira, e que escreveu aqui um poema que se chama Quando Chegar, e que eu achei curioso. Quando chegar aos 30, serei uma mulher de verdade. Nem Amélia, nem ninguém, um belo futuro pela frente e um pouco mais de calma, talvez. E quando chegar aos 50, serei livre, linda e forte. Terei gente boa ao lado. Saberei um pouco mais do amor e da vida, quem sabe. E quando chegar aos 90, já sem força, sem futuro, sem idade, vou fazer uma festa de prazer. Convidar todos que amei, registar tudo o que sei e morrer de saudade.
Meteu palmas. Alessandra, quer partilhar connosco a sua leitura?
Eu é um livro de poesia, porque não é uma... Mas eu li sobre uma personagem histórica...
Uma biografia feita pela filha dessa personagem histórica, que é a Madame Curie. E a filha dela escreveu um livro sobre ela. E no livro eu achei extremamente interessante. Eu não conhecia a fundo, eu só conhecia alguns fatos. E como, eu brinco, na minha vida passada eu trabalhava com saúde, eu tinha estudado muitas ideias e várias teorias que ela tinha criado, mas eu não conhecia a personagem em si. E foi fantástico, foi uma viagem acompanhar uma infância numa Polônia onde não se podia ser polonês, estava sempre sobre o olhar da Rússia e não se podia viver, e era uma família extremamente culta. Cada um foi trilhando todos o caminho da ciência, e ela foi ama e foi governanta durante muitos anos para poder exatamente depois ir para a França e realizar o sonho de estudar, porque as mulheres não podiam estudar na Polônia. E ela foi para a Sorbonne, assim como a irmã, e se formou lá em física e matemática. Então foi uma viagem histórica, e conhecer melhor essa personagem foi muito interessante, porque eu uni a parte de ciência, história, e ela realmente é um exemplo. Ela foi forte, ela sofreu bastante, mas ela sempre lutava pelo ideal dela, que era a ciência, e a ciência pura.
Os brasileiros têm muitas. Um dos melhores poemas brasileiros com nome de mulher é do Adolfo Guimarães, que é talvez um dos poemas que eu mais gosto, faz parte da minha antologia pessoal. Então chama-se Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, refolaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, e seu corpo desceu ao mar. Podem bater.
E é desse tempo que vem esta espécie de poema. De um osso e de um sopro se fez ser. Tomou forma de ânfora e de viola, amou o companheiro e gerou vida do seu ventre quente de mulher. Vergou-se sob o peso do trabalho, na fábrica, no lar, na oficina. Em casa foi amante, amiga, mãe. Mulher adulta em sonhos de menina. Outras vezes, não chegou a ser criança. Não soube de bonecas ou de escola. Vendeu pensos na rua. Roubou fruta. Dormiu em vãos de escada, por esmola. Às vezes, um senhor lá a levava. Dava de banho, roupa, de jantar. E ela mexia em pele balofa. E pelo, carne esquisita, difícil de beijar. Mais tarde, foi para a estrada. Entrou na vida, ou foi na morte? Um dia ele saberá. Fogueira aos pés para espantar o gelo. A perna ao léu aquece e agradece. A carne já anima. Tenta o freguês. Sorri. O coração não ri. Nada o aquece. Há outras que têm melhor sorte. Têm grinaldas, festa, a bênção do Senhor, zelam o lar, os filhos, o trabalho, abrem-se à noite ao homem, desta vez por amor. Não sabem da irmã da tal da estrada, ou da outra, dos bares, da perdida. Não sabem que ali mesmo, mesmo ao lado, há vidas de mulher, sem serem vida. E aquelas que de noite pela calada viam o seu sossego violado. E a casa remexida, o filho aos gritos, o seu homem levado, amordaçado. tanta heroína de luta já esquecida. Histórias que Portugal teima em esquecer. Companheiras da luta clandestina, também Abril nasceu de ti, mulher. Já hoje, em nossos dias, bem lá longe, aconteceu de novo a criação. Os deuses, não sabemos a razão, enlouqueceram e despejaram em terra rios de raiva e de rancor. A água cobriu tudo, matou a vida, mas no cimo de uma árvore ficou uma ânfora esquecida. Bem bujuda, por sinal. Nem pareceu uma ânfora tão larga. Não foi preciso um osso. Não foi preciso um sopro divino. No cimo de uma árvore verde, tingida de sangue, de um grito branco de mulher negra, nasceu um novo Deus. Nasceu a vida. Isto fiz aqui há anos, mas hoje achei que... Eu não sei se no cimo das árvores de Moçambique havia ou houve grávidas a dar à luz. Naquele ano havia. Que há muita gente lá ainda em cima das árvores, agora estavam grávidas. Desculpem trazer isto assim, mas não apeteceu-me.
Então, eu chegado a Ilhavo, mudei-me para aqui há um mês, e uma das razões que me fez mudar foi a biblioteca. Uma das razões que me fez escolher Ilhavo foi a biblioteca, porque eu sabia que esta biblioteca era muito dinâmica. E pronto, e continuará a ser, e portanto queria estar próxima de uma casa de livros que gostasse de livros. Pronto, eu sou jornalista, sou escritora, sou tradutora e não sou de Ilhavo, sou de Matosinhos. A razão porque vim aqui parar não me interessa para nada, mas fico contente por saber que a biblioteca tem cá alguns dos meus livros. Eu não sabia... Já participei em comunidades de leitores quando vivi em Lisboa e acho que é um... Eu gosto muito de encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas e estou a precisar, não é? Porque cheguei aqui de paraquedas. Então sabia que o tema era a mulher, mas não fixei a poesia. Portanto, fiquei com os livros de poesia, muitos que eu também tenho. Mas atrevi-me... sem falsas modéstias, pronto. Eu tenho um livro sobre violência doméstica e foi nele que peguei, porque tinha a ver com mulher. E eu pensei, o que é que vou levar para ler, para partilhar? Eu gostava, não sei se vou ler, mas eu gostava de dizer que este foi um trabalho, para mim, sem dúvida, o mais duro da minha vida de jornalista, desde que comecei a ser jornalista em 92, jornalista de imprensa, sempre. E fiz este livro para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Em Nome da Filha. Tem uma fotografia de um fotógrafo de Avalanche de Caminho, se não me engano, chamado Walter Vinagre. E é um livro que me marcou muito, porque falei com muitas mulheres vítimas de violência doméstica em casas de abrigo, de norte a sul do país. Custou-me muito a escrever, não é? O embate foi duro. Eu não sabia o que é que ia encontrar. Ouvir aqueles relatos, aquelas mulheres que confiaram em mim e que me abriram o seu coração foi um choque tremendo. Não sei porquê, perguntou-me, mas porquê que quiseste escrever um tema tão duro? Bom, para já, porque acho que faz parte da responsabilidade social do jornalismo afrontar temas duros. E depois porque eu gosto de coisas difíceis, não é? As coisas fáceis a mim não me dão assim grande... Não tenho interesse, gosto de temas fortes, gosto de temas densos, difíceis, como o poema que esta senhora leu.
Zita.
Zita.
Como é que
Carla.
Carla.
E pronto, nestes relatos, muita dor, muita solidão. Falei com psiquiatras, com psicólogos também, para fazer um enquadramento, sociólogos. Mas o que me marcou mesmo foram os relatos das mulheres. E todas estas histórias são de mulheres que, nesta altura, se tinham libertado de uma situação de violência doméstica. E ir para uma casa de abrigo, que é sempre o fim da linha. Quando se vai para uma casa de abrigo é porque nada mais funcionou, não é? Não sei o que é que lhes aconteceu, não sei se voltaram para o agressor, se não voltaram. Houve casos de foram mais, mais fáceis, não é? Em que houve só uma agressão e a pessoa libertou-se, mas houve aqui um caso de uma senhora de 62 anos que sofreu violência doméstica desde o namoro, não é? Foi a senhora mais velha que eu entrevistei, com mais idade, e foi... São todos casos muito brutais. E entre eles houve aqui uma pessoa desta zona. E não sei exatamente de que terra, e não foi aqui que eu a entrevistei, mas foi no Porto, ela estava no Porto. Mas foi um dos casos que mais me marcou. Porque eu olhei para ela e perguntei à diretora da Casa de Abrigo. Esta senhora deve ter uns 40 e tal anos, não é? E quando ela disse a idade, eu tive que lhe perguntar em que ano é que tinha nascido, porque eu não queria acreditar que aquela mulher tinha só 30 anos. Tal era a deformação do corpo, não é? Ela estava tão encolhida que foi um caso muito, muito forte. Pronto, isso se... Se puder, para não massacrar muito mais, posso ler um bocadinho do relato dela. É forte. Aliás, são todos fortes, mas não é um livro para se ler à noite antes de dormir. Isso não é. É este. Eu dei o nome de Fátima, 31 anos. O corpo não mente, ao contrário das palavras. Na pequena sala de reuniões da casa de abrigo, alguns no norte do país, Fátima ocupa um espaço mais estreito do que a cadeira onde está sentada. É o corpo de uma mulher que aprendeu a passar despercebida, a não se fazer notar, cabeça baixa, ombros encolhidos e curvados para a frente, a proteger o peito e o coração. Não parece ter 31 anos. Durante os primeiros 20 minutos, mantém os olhos fixos no tampo da mesa, evitando o contacto visual. A explicação não tarda a fazer-se ouvir. Ele obrigava-me a ir ao café, mas se falassem para mim, não podia responder. Obrigava-me a ir às festas com ele, mas não podia olhar para a frente nem para o lado, só para baixo, para o chão. Se olhasse para cima, já sabia que ia apanhar quando chegasse a casa. Ele dizia que eu estava a combinar casos com o olhar. Fátima chegou há poucos dias à casa de abrigo, e fazê-la repetir em pouco tempo a história dos últimos 15 anos seria demasiado doloroso. E há tanta dor neste testemunho que raia os limites do insuportável. A presença da diretora da associação, que nos pediu excepcionalmente para assistir à entrevista e tomar as primeiras notas do caso, acaba por ser tranquilizadora. Pouco a pouco, a tensão física diminui e o discurso torna-se mais organizado, ainda que com muitos lapsos de memória. Fátima nasceu e cresceu num lugar batido pelo vento, com mais 3 irmãos. Na escola, como era muito fininha, chamavam-lhe a Rajada. Não foi por acaso que a magreza lhe ficou plasmada no corpo. A minha infância não foi muito fácil, afirma. Passei fome. Havia dias em que tínhamos comida e outros não. Chegando ao dia 10 ou dia 15, acabava-se o dinheiro. Nascida na década de 1980, que foi de fome e fartura, a década da olá semanar e dos salários em atraso, Fátima estudava e trabalhava para ajudar a família, geralmente em pastelarias ou restaurantes. Tinha de fazer os trabalhos da escola no autocarro, mas nem sempre os conseguia acabar. Quando a minha mãe chegava, o meu irmão tinha o banho tomado e o comer estava quase pronto. Era eu que arrumava tudo. Praticamente não saía, porque a minha mãe não deixava. Houve um dia em que a corda afrouxou e Fátima saiu com uma amiga. Conheceu um rapaz e começaram a namorar. Ele tinha 28 anos e eu 16. A minha mãe gostava dele, mas o meu pai não. Achava que era meio alcoólico. E era? Sim, eu sabia que ele bebia. Estranhamente, a mãe encorajou a relação. Defendeu-o muito e insistia para eu sair com ele. Comecei a achar esquisito, mas não percebi logo. Não sabia que no contrato dele com a minha mãe havia dinheiro em jogo. Pedimos para explicar o que se entende aqui por contrato e logo o corpo se encolhe, ferido de humilhação e vergonha. Chora. Ele dava dinheiro à minha mãe para nós comermos. Toda a vida me atirou isso à cara.
Olha, eu pus aqui o marcador e calhou de cair nesta página. É mesmo este, vai que eu, acho que por causa dos meus poemas todos falam da mulher, pronto. E este não é a exceção. Isto faz parte de um capítulo que é olhar a musa, pronto. Se te olho de longe, emites luz, contrariando as leis da natureza. Aproximo-me e tenho a certeza, há algo nos teus olhos que reluz. Um brilho que extravasa e que seduz, lâmpada cintilante sempre acesa, e eu sou a borboleta indefesa, ignorando o perigo que me expus. Aceito que esta é a minha sina, sabendo que essa luz desassossega, confio que ela apenas me ilumina. Se luz em demasia também cega, fecho os olhos, preenches minha retina, e abro-me ao amor que não se nega.
Chama-se o primeiro veio. Absortos ambos, não percebíamos o momento, o caminho novo, a descoberta somática do desejo. Por isso ainda hoje a prática se constrói na estrutura estática do nosso primeiro beijo.
É, eu não sei nem que o motivo e portanto não o consegui trazer, mas cheguei aqui e a Maria disse, tens ali muitos livros. E então pronto, eu fui e como gosto muito de seguir de Mel Brainer e como vocês fizeram o trabalho por mim. Exato, estava aqui marcado Mulheres à Beira-Mar e acho que nós somos de facto que eu nasci em Ilha, sou de Ilha. Gosto imenso desta terra e acho que este poema da Sofia das Mulheres à Beira-Mar é muito bonito. Confundindo os teus cabelos com os cabelos do vento, tem um corpo feliz de ser tão seu e tão denso em plena liberdade. Lançam os braços pela praia fora e a brancura dos seus pulsos penetra nas espumas. Passam aves de asas agudas e a curva dos seus olhos prolonga o interminável rastro do céu branco. Com a boca colada ao horizonte, aspiram longamente a virgindade de um mundo que nasceu. O extremo dos seus dedos toca o cimo de delícia e vertigem onde o ar acaba e começa. E aos seus ombros cola-se uma alga, feliz de ser tão verde.
Eu trouxe um que já logo naquele dia que combinámos, eu disse logo à Júlia, eu já sei que poema é que vou trazer. E tinha lá até, andei à procura do livro, mas não encontrei, e tinha lá isto numa folhinha e trouxe a folhinha. É um poema que eu gosto particularmente. É um poema de Sebastião da Gama. Trouxe, lembrei-me logo naquele dia, porque acho que março, para além de ser o mês da poesia, o mês da árvore, o mês da mulher, e a mulher, tanto a mulher como a natureza, estão ligados à fertilidade e à maternidade. E, ou não, podem estar ou não, a mulher não tem propriamente que ser mãe, mas na minha perspectiva, normalmente a mulher está ligada à maternidade. E eu trouxe este poema, então vou partilhar convosco. Quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem homens cortaram veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Somente esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo senão eu. As nuvens não se espantaram, não enlouqueceu ninguém. Para que o dia fosse enorme, bastava toda a ternura que olhava nos olhos da minha mãe.
Aqui há uns anos, eu e um grupo de amigos, que agora também está reunido do outro lado, pensámos fazer um... Não era uma ópera rock, era uma revista. Aquele teatro de revista à portuguesa, e há muitos textos cómicos, e isto ainda está na gaveta, um dia com certeza irá sair cá para fora. Quem escreveu a revista fui eu, era o Guilherme Silva, mais um sério de mal. E então, eu lembrei-me de ir lá, buscar isto tem uma música também tem música. E eu lembrei-me de lá buscar sobre a mulher. Então, aqui era uma projeta cómica. Então, é o que uma mulher pode fazer a um homem. Então, é assim. Isto é aqueles textos quadrados. Então, é assim. Na sala de espera da estação de Santa Apolónia, esperando um comboio com destino a Aveiro, vivi um sonho que ainda hoje é minha insónia num jogo de engate no muradeiro. O seu olhar de um azul desconhecido era o ritual para o qual seu sorriso levava sempre o sorriso de bem escondido e a beleza de ter tudo o que é preciso. Acendeu nas coxas a luz dos meus olhos, como era grande o fogo que me possuía. Ainda me queima a mente as rendas e os fones das roupas de marca que ela vestia. Só eu sei o canto que me tentou. Essa mulher serpente, essa mulher escultura, cruzou as pernas quando se sentou mesmo à minha frente e deu-me uma tontura. E de repente inutilizou os gestos, descontrolando-me os sentidos lógicos. Da minha calma foi movendo os restos com a hábil arte dos seus tiques mágicos. Li o jornal de pernas para o ar, comecei a acender o filtro, As casas de banho eu confundi com o bar, uma vez até me dei lá dentro. Lavei dois travessos de um forte empregado, chamaram a polícia para me levar. Tentei explicar e lá fui desculpado, ao confirmarem a razão de eu assim estar. Os dois papos despertaram a atenção para o horário do comboio já distante. E quando vi quase deserta já a estação, corri para as minhas malas num instante. Ao chegar ao meu lugar já nada vi, nem a ela, nem às malas, nem ninguém. Apenas vi o jornal com o seu retrato, onde eu tão li, ela rápido travesti que eu tenho.
Muito bom.
Chamei-lhe metapoema, nem sei porquê, mas acho que de certa forma, porque eu acho que sintetiza um pouco a minha maneira de olhar a poesia. Nem sei bem onde acaba a minha mão e começa a folha de papel, em que afago já a tua pele num toque de poesia e emoção. É mágica esta espécie de fusão a que a poesia nos compele, em que nos envolvemos pele com pele até onde as palavras contarão. O ato de escrever é aliciante, ausente no poema te revejo. Inspiras-me a palavra mais marcante. O alvo do carinho e do desejo és tu. E quando lês, mesmo distante, gostava que o sentisses como um beijo.
É um poema de Flor Bela Santos. Agora que estou de bolinhos, fiquei com mais força.
Mais fácil.
Eu quero amar, amar perdidamente. Amar, só por amar, aqui, além, mais este, aquele, outro, e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Perdoar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender. É mal, é bem, quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida e é preciso cantá-la assim florida. Porque se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Esta mulher era assim de coisas, Flor Bela.
Ah,
está tudo choqueito, sim. Obrigada.
Sim, a viola aí está estragada.
Não, é que eu sou incompetente para a verdade de cantar assim.
Estás
a ver o que eu quero, por exemplo, Dona Madalena, ou tu és a carreirinha com a viola atrás, não dava? Não sei cantar, gosto de interpretar.
Doutor Licínio, não tem uma partilha hoje?
Tem, está ali.
O que é que é na água de Daniel?
Isso é que é pena.
Mas qualquer maneira também tem que pôr em pica os pés. Também ganhei o primeiro prémio e os jovens rivais da Câmara principal da Matosa. E de maneira que tive que fazer figura
e ganhei um primeiro prémio. Mas o tema não era a mulher, de maneira que não o trouxe, porque o tema não era a mulher. era a ria, era da Mortosa, não podia ser outra coisa. Era a ria e o moliceiro. E eu ganhei. Exatamente, era a mulher e o homem. De maneira que não trouxe. Eu agora estou virado para outras coisas. Mas de qualquer maneira, como o tema era a mulher e a mulher, eu andei aqui à procura nos meus livros de escola. Andei por aqui à procura. E pronto, fiz. Mas foi agora, depois de, praticamente antes e depois de jantar, é que eu andei por aqui. Porque de tarde estive aqui, como é normal, bem. E então é como lembrei, bem, deixa-me cá escolher alguma coisa para dizer. E então escolhi duas mulheres poetisas, mas cujos temas não é sobre a mulher, é sobre outros temas quaisquer, não é? E depois escolhi um homem poeta, mas que falou de uma mulher. E são essas três poesias que eu vou ler. Então, é. Não sei, mas é para onde é que eu de começar. Uma toque. E são os cadernos, são os livros usados na escola, ainda lá os tenho todos. Tempo de solidão e de incerteza. Tempo de medo e tempo de traição. Tempo de injustiça e de vileza. Tempo de negação. Tempo de covardia e tempo de ira. Tempo de mascarada e de mentira. Tempo de escravidão. Tempo dos coniventes sem cadastro. Tempo de silêncio e de mordaça. Tempo onde o sangue não tem rasto. Tempo de ameaça. Sofia de Melo Breiner. Mas vou ler outro já agora. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas. Porém, são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira à roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo. Porque não tinha outra. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa que depois do suor não foi lavada porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, assim nos foi imposto. E não, com o suor dos outros ganharás o pão. Ó vendilhões do templo, ó construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheios de devoção e de proveito, perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. Sofia Melo Braga. Sobre a Sofia, não digo mais nada. Agora vou ler. Vou ler outro que para mim é uma espécie de currículo vitae de um poeta ou de uma poetisa. E quando se fala em poesia, eu vou sempre buscar, vou-me sempre lembrar desta nossa poetisa. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de alendor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome. É ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim. é condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Flor Bela Espanca. Agora vou ler o último.
Ele sabe cantar à capela. Ele sabe cantar à capela.
Ai, não. Isso não sei. Não sei cantar.
E não saber sequer que se deseja é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede infinito, por ela é uma manha de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito.
O poema da Flor Bela e a música é de João Gil.
Eu acho que este poema do esta poesia do, da Flor Bela Espanca, assim como o Cesário Verde, que outra vez com o Domingos Cardoso me mandou calar, porque eu falei na mulher, hein? Eu falei na mulher, estava a falar na mulher, não é? E esse é que eu até podia ter o trazido para aqui, não é? Mas ele disse para eu me calar porque estava...
Estava fora do tom.
Estava fora. Mas eu chegava
estava
lá,
fora
eu por acaso
tom.
Chegava lá, não é? Ele é que me mandou calar, pá, cala-te que não estás a... Estás a derivar para aí. E o Barbeiro, eu estava a falar do Cesário Verde... Que é um poeta que eu acho, aliás, todos os poetas têm de ser assim. Portanto, os poetas veem a realidade da vida com outros olhos que não são os olhos de uma pessoa normal. Veem de outra maneira a vida, não é? E a realidade. E de maneira que o Cesário Verde viu até numa pedra ou qualquer coisa, os calceteiros de Cesário Verde.
As varinas.
É qualquer coisa. Ele dali daquilo ele consegue fazer uma poesia. Uma coisa completamente diferente. Não é? E, portanto, a sensibilidade de um poeta é diferente. É capaz de ver realmente a vida, a realidade da vida, de outra maneira. Mais opaca. Uma coisa que não está tão assim tão evidente como para ele estar. É a maneira de estar na vida, é esse. Ora bem, agora vou aqui ler outro. Sabedoria, dedicado à minha mãe.
É Domingos Cardoso. É homenagem a Domingos Cardoso.
Sabia espalhar o estrume, cavar a terra, lançar a semente, regava o milho, colhia a espiga, armazenava o grão, mas não sabia quem foi Dom Dinis. Era o lavrador. Sabia apanhar a erva, ordenhar as vacas, salgar o porco, peneirava a farinha, tendia a massa, cozia o pão, mas não conhecia a padeira de Alvarrota. Sabia caiar a casa, varrer o chão, pontear a roupa, punha flores na jarra, pregava um botão, vestia-se lavada,
mas não sabia escrever a palavra mulher. Sabia preparar um remédio, esconder uma angústia, rezar uma oração, penteava os filhos, aconchegava-lhes a cama, não comia para lhes dar, mas não sabia ler a palavra mãe. Domingos Freitas. Acho que aqui está mesmo a luta da mulher que nesta altura ainda trabalhava em casa, a vida doméstica, e depois começou a trabalhar também fora, de maneira que trabalha o duplo.
Eu vou dizer ao Domingos que você fez um bom bem. Ele vai me ligar.
Eu julgava que ele estivesse aqui, mas afinal não está, estava pronto.
À observação, ao comentário, à reação da nossa querida Carla, e que faz todo o sentido acabar. Não é bem acabar, está bem? A Vera vai contar, vai ler, mas depois eu queria acabar com outro texto, para irmos todos ler, sonhar um bocadinho.
Palavras bonitas sobre contas. Se olharmos para a maioria dos bichos, não distinguimos se são meninos ou meninas. Tenho a impressão de que os bichos também não nos distinguem. Devem olhar-nos cheios de ansiedade por fome ou carinho, consoante sejam predadores ou amigos. Sou muito novo para saber tudo, mas a pessoa de quem mais gosto é uma menina que me explica as aulas de matemática e vai comigo ao riacho dar nomes aos peixes e contar anedotas. Ela tem medo de cobras e eu tenho medo da solidão. Eu sou bom a português. Corrijo-lhe as vírgulas e dou-lhe ideias para palavras com beleza, como noturno, súbito, ternura, compaixão ou milagrinhos. As palavras bonitas adornam os sentimentos e os gestos. Eu penso que as palavras bonitas melhoram as pessoas. A Maria, a minha amiga, é das contas. Julga que são os números que melhoram o mundo. Saber quantos somos, de quantas batatas precisamos para que todos tenhamos sopa. Quantos dias passam, quantos faltam, que horas são, quanta água leva ao riacho, o tamanho certo dos terrenos e o troco exato das compras. Ela quer salvar o mundo através das contas, eu quero salvar o mundo com as palavras. A nossa maior diferença, como se pode reparar, não vem de ela ser menina e de eu ser menino. Vem das ideias. A nossa maior diferença também é verdade. Não nos separa. Ser-se diferente não implica ser-se oposto. A Maria não tem problemas com alturas nem com o escuro. Tem o cabelo mais comprido do que eu, mas já o cortou bem curto e nem por isso virou menino. No carnaval, pus-lhe uma saia e uma cabeleira, mas nem por isso virei menina. Tenho a impressão de que ser menino ou menina é algo íntimo. Não é coisa de saia nem de cabelo. É, sobretudo, íntimo. Uma identidade bem interior que cada um de nós vai definir de maneira muito única. As pessoas deviam ser tratadas como pessoas, mais do que como homens ou mulheres. A cidadania devia ser assim. Nem nos documentos oficiais se devia falar disso. O que importa ao governo se somos homens ou mulheres a trabalhar? O que importa se as pessoas estão de saia ou de calças? Isso vai render mais impostos? Se render a uma estupidez. Já vi homens quase com mamas e mulheres quase com bigode. Na hora de trabalharem, nem ter mamas parece ajudar. Nem ter bigode parece complicar. Não importa nada. A minha avó dizia que isso de meninos e de meninas é um assunto do meio das pernas. Deve lavar-se. Dizia, pronto, assunto lavado. É o que importa. Asseio e educação. Eu fico sempre corado com estas conversas, mas não devia. O corpo é natural. O corpo é absolutamente natural. Temos a ideia de que as mulheres são mais delicadas e os homens mais robustos. Enfim, já vi muito homem delicado e mulher robusta. Por aí não vamos definir a solução. Por outro lado, o meu avô é da opinião de que o género de cada um não é o problema e por isso não precisa de solução. As coisas que não precisam de solução e que continuamos a ver como um problema são sempre erros de consciência. Na escola, a Maria refila muito porque aprendemos a história do mundo a partir de um sem fim de homens bravos. Poucas vezes as mulheres puderam protagonizar atos de poder. Fico com a impressão de que, para muita coisa, as mulheres foram inventadas recentemente. Como pessoas de plena liberdade e direito, as mulheres foram inventadas há pouco tempo e talvez ainda nem existam em alguns países. Há que inventá-las urgentemente. Claro que existem, desde que existem homens também. Mas a história das mulheres foi, sobretudo, contada por eles. Como se entre mim e a Maria me escolhessem sempre. Não é? Inclusive é para explicar a vida e as ideias da Maria. Que desgraça. O mundo haveria de ficar cheio de palavras bonitas, mas muito torto de contas. Deixar as mulheres de lado é o mesmo que deixar metade da inteligência sem uso. Tem mesmo de ser uma estupidez. A Maria pensa que a maioria dos homens não ama porque, a pretexto de muita cara de pau, deixam que sejam as mulheres a cozinhar e a lavar a loiça, a limpar a casa e a lavar e passar a ferro. A Maria diz que muitos homens são de palavras bonitas para usar, mas não são de gestos. Por isso, gosta mais de contas. A Maria diz que muitos homens são como de palavras bonitas para usar, mas não de gestos. Isto é uma frase repetida no livro. Por isso, gosta mais de contas. Ela pensa que é fundamental fazer contas para dividir encargos e tarefas, para que as mulheres não fiquem de empregadas dos homens que amam ou querem amar. Eu, por ser menino, tenho medo de me habituar a ver as mulheres a fazerem aquilo que a história as ensinou a fazer, porque se nos habituarmos, podemos ter palavras lindas para lhes dizer, mas nunca vamos aprender verdadeiramente a amá-las como pessoas de direitos iguais. Amar é gesto. Amar é gesto. Falar pode ser só passar o tempo. A inteligência da Maria, assim, parece mais prática. A minha pode revelar-se mais teórica. Lutarei para que seriamente as palavras sejam a companhia de um gesto, para disciplinarmos a herança tão triste que nos dá a história das mulheres, para que mudemos esse caminho para a oportuna felicidade. Lutarei para que, afinal, as minhas palavras bonitas incluam tudo, mesmo contas, para que a beleza seja justa, um resultado sempre certo. Eu e a Maria vamos crescer para melhorar o mundo. Fizemos um pacto. Nunca nos esqueceremos de usar palavra e gesto para que o mundo seja melhor. Isso não é ser menino ou menina, é ser pessoa. E Vitória, Vitória?
E pronto, vamos dar por terminada aqui a nossa noite de partilhas e de leituras e de poesias e de bilhetes. Eu vou acabar com a Zita.
Ou seja...
Agora, depois deste texto e depois daquilo que dissemos...
Ainda não fiz 100 anos, tenho 81.
Não, mas eu só achei que, curiosamente, uma e outra se aplicavam à sessão. E por isso fui buscar um texto seu de 2016. Já aconteceram algumas coisas, mas não tantas assim. E por isso eu gostava de ler, está bem? E não lhe pedi autorização. Não, mas olha, amigo é mesmo isso, né?
Pronto.
Há muito bons poetas e há muito boas poetisas que estão escritas nos livros. A Zita não está escrita nos livros. Está bem? Pronto. Ela só tem um livro. E eu acho que é uma pena. Neta, ela tem que escrever estas coisas todas. Sim, mas ela tem que escrever de outra forma. A Zita intitulou Pelos Reinos das Xerazadas. Das Xerazades, desculpem. Elas e eles preencheram muitos dos meus devaneios de rapariga. Já não se lembra. Magricela e caixa de óculos, sonhava-me ondulando umbigo ao léu. Só com véu, só com véu. Como a canção que andou para aí há uns tempos, dançando e seduzindo o meu senhor. Por vezes, imaginava-me no tapete voador do ladrão de Bagdá, cabelo negro ao vento, entrando por janelas abertas às minhas loucas ansiedades. Nessa altura, não me fazia falta a carta de condução, pois o meu príncipe levava-me de tapete de palácio em palácio. Mudaram os tempos, mudaram vontades. As loucas ansiedades deram vez aos casaquinhos e carapins, às dores de cabeça para gerir o ordenado até final do mês, à necessidade de tirar a carta, visto o tapete voador e o cavalo branco terem ido para outras paragens. Fiz-me mulher. E essa mulher, um dia, foi alertada para a condição feminina que noutros países era tão diferente. Cá também havia proibições inconcebíveis, das quais os ventos de abril nos libertaram, ou quase. Mas podíamos conduzir um carro, caminhar nas ruas, vestir ao nosso gosto, andar lado a lado com o nosso marido, etc, etc. Coisas simples da vida de que as outras não podiam usufruir. Nos últimos dias, a situação mudou um pouco. Já votaram, já se tornaram elegíveis com pouco poder de decisão, creio. Conduzir? Ainda não. Saídas para o estrangeiro? Só se o marido autorizar. Cabelos ao vento? Nunca. E volta à canção. Só com véu, só com véu. Mas já é alguma coisa. Outras conquistas virão, espero. Quem sabe se as próximas letras faladas não festejarão novas emancipações femininas. Força, Sherazades, estamos convosco.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.